aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 32. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, voltamos. Para você que achava que não, estamos aqui, um tapa na tua cara para você que não creu. E agora, tome vergonha e acredite que o nosso Teolocast vai continuar. Muito obrigado aí pelo pessoal que está dando um apoio, porque, na verdade, apesar da gente postar esporadicamente e muito esporadicamente, a gente está tendo um acesso muito legal, muito bacana, então a gente agradece de coração. Fora isso, as mensagens que o pessoal tem mandado pra gente aqui no nosso site diretamente, no teolocast.com.br, também as mensagens pessoais de amigos mais íntimos aí que apoiam e dão uma força pra gente continuar o nosso trabalho. Então, o nosso muito obrigado. Galera, voltamos pra falar sobre escatologia. Vai ser um tema muito legal. Foi, na verdade, um tema muito legal. Eu tô gravando essa introdução depois de já ter gravado já com o nosso amigo Marcos Vinícius. Tá muito legal. O Teolocast de hoje tá muito bom de verdade. É um assunto que a gente não vai parar hoje, a gente vai continuar de tão bom que ele é, tão extenso também, e muito importante. Escatologia é um tema muito importante para nossa vida, para aumentar o nosso conhecimento e também para termos esperança em relação ao futuro. Então aproveita o nosso Teolocast de hoje, escuta aí até o final, dá sua opinião, comenta aqui no nosso site ou na nossa página aqui do Facebook Teológica. Se você está escutando esse Teolocast hoje, no dia em que nós estamos postando, para você, eu deixo aí nosso feliz sábado. Um abraço, galera, e aproveita aí. Galera, e a gente tá aqui então com o grande, daqui um pouco eu vou poder dizer que é amigo, né, porque a gente ainda não se conhece tão bem, né, Marcos?
Verdade, ainda não.
Ainda não. Como que você tá, meu amigo, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo, pra glória dele.
Amém, cara. Primeira coisa, quero te agradecer pelo seu tempo aqui, a gente já tá tarde da noite aí, você tá disponibilizando o seu tempo pra poder aí compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com a gente. Então, ó, muito obrigado mesmo de coração você disponibilizar aí do seu tempo com a gente, beleza?
Prazer e privilégio é todo meu.
Legal. Ô, Marcos, vamos lá, vamos te conhecer melhor, né? Inclusive eu. O Marcos é um camarada aí que eu cruzei pelas redes sociais da internet, e a gente, eu nem lembro como que foi que a gente se conheceu, como que foi que a gente se trombou, mas foi coisa de amigos em comum.
Verdade.
Aí, né? A gente cheira herege de longe e acaba se conhecendo. E eu não sei muita coisa sobre o Marcos, então galera, vamos conhecer um pouquinho do Marcos antes da gente começar esse assunto tão bacana que a gente vai tratar hoje. Ô Marcos, primeira coisa, você, pela sua foto aqui, eu vejo que você tem cara de uns 16 anos, mas pra não te bajular muito, eu vou te dar 18. Quantos anos você tem?
20.
Olha aí, cara.
20 anos.
Que legal. E como é que funciona, Marcos, um cara de 20 anos ter essa paixão por estudar a Bíblia? Da onde vem esse negócio?
Então, eu sempre fui encantado pelo estudo das Escrituras. A palavra de Deus, ela sempre foi uma paixão para mim. E por mais que eu nunca tive, né, acesso a um seminário teológico, eu sempre procurei bons materiais que me fizessem claro, né, me tornassem esclarecido quanto a pontos das Escrituras, e eu fui procurando desde pequeno. Então, algumas vezes, meus pais estavam na sala conversando e eu estava com o notebook ou com o meu celular pesquisando coisas a respeito. E sempre eu fui muito ativo nas escolas bíblicas, né? Eu nem sempre fui adventista, eu já participei de outras denominações. Então eu sempre fui muito ativo nas escolas dominicais, nos seminários que tinham, né? Proporcionando algum determinado assunto ou uma capacitação para os próprios membros da igreja, mas só que de todos os temas bíblicos, de todas as disciplinas da teologia, a que sempre me encantou, a que sempre me chamou mais atenção foi a escatologia. Então eu sempre procurei mais sobre ela, mas eu gosto de tantas outras disciplinas, de tantas outras doutrinas, então eu sempre fui fissurado nisso aí, eu sempre gostei muito. Eu até brinco que eu sou estudante de direito, a minha mente está no direito, mas meu coração tá na teologia.
Pô, que legal, cara.
Meu coração bate mais forte por sentar e estudar um livro de teologia do que de direito.
Que legal, cara, que legal. Nossa, isso daí enche meu coração de alegria, se você não faz noção. Tanto é que eu sempre falo, o pessoal já deve estar até cansado de escutar eu dizer isso, mas se você pegar os teolocasts passados, a maioria da galera que eu convido para estar aqui não são teólogos. E eu curto muito isso, porque uma das motivações de fazer o teolocast é justamente pegar aquele jovem que tá ali parado na igreja, que tá ali sem muito colocar a cabeça para funcionar em relação a Bíblia, a teologia e a esse tipo de coisa, e fazer eles olharem, por exemplo, para um Marcos Vinícius da vida, que é um cara que estuda direito, um jovem comum, um jovem da nossa igreja, mas assim, que é também apaixonado, tem o coração na teologia, e de repente despertar, Marcos, nesses jovens, essa mesma vontade, falar assim: poxa vida, eu também, olha, eu estudo aqui engenharia, ou eu uso meu cérebro para tanta coisa, por que não usar para aprender mais sobre Deus, para aprender mais sobre quem ele é, o seu caráter, através do estudo da teologia, né? Então, esse daqui é o nosso objetivo, é o objetivo principal do nosso podcast, o Teolocast. Então, cara, você é a inspiração do nosso programa.
Muito obrigado. Fico feliz com isso e, como eu disse, é um privilégio e é um prazer estar participando aqui de maneira leiga, mas proporcionar aí com que outros tenham um pouco do conhecimento da palavra de Deus que eu também possuo.
Show de bola, cara. Legal. Agora vamos lá para o nosso tema de hoje, então, que é a sua paixão, né, a escatologia, e vamos começar perguntando, né, a coisa mais básica para a gente começar essa nossa conversa, que é definir o que é escatologia. A gente estava conversando aqui no off-topic e é verdade, parece que a gente tem a impressão de que tem gente que não conhece o significado dessa palavra ou, quando escutou falar a primeira vez, caracas, que é isso? Da onde vem? É para comer?
Exatamente, exatamente. Algumas pessoas, elas, quando têm contato com um termo mais difícil, com um termo mais técnico, elas acabam se desesperando. Elas acabam tendo um medo que não é compreensível, na verdade, porque é algo que elas aparentemente nunca tiveram contato, só que na verdade é algo muito comum para todos nós. A escatologia, principalmente dentro de um contexto adventista, que nós estamos inseridos, e dentro de um contexto evangélico, dentro de um contexto protestante, é um termo que, por mais que não seja muito enfatizado, o termo técnico, mas aquilo que advém do termo é muito falado. E um exemplo de escatologia que todos nós estamos acostumados é a volta de Jesus. A volta de Jesus é um dos temas mais amados, é um dos temas mais falados, é um dos temas mais pregados dentro da igreja e que faz parte da escatologia. Nós podemos começar definindo escatologia dividindo o que significa, né, o significado dessa palavra escatologia. É uma palavra grega e que tem uma combinação de um prefixo e de um sufixo. O prefixo da escatologia é escatos, que significa últimas coisas ou últimos eventos, eventos finais, e logia, que significa tudo sobre algo ou alguém, um tratado sobre uma exposição sobre algo ou alguém. Então, escatologia significa estudo sobre as últimas coisas, sobre os eventos finais. E que, diferentemente do que algumas pessoas pensam, escatologia não trata apenas de eventos futuros, como a volta de Jesus, o milênio, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a restauração de todas as coisas, mas a escatologia está muito presente sobre coisas que nós experimentamos agora, como por exemplo a morte. A morte é a aproximação que nós temos da escatologia em vida. Quando nós, por exemplo, vamos a um velório, vamos ao enterro, nós estamos experimentando na prática o que é escatologia. Porque a escatologia também fala da morte, também fala do estado do homem na morte. Alguns irmãos vão defender a imortalidade da alma, outros irmãos vão defender a psicopaniquia, né, o sono da alma, o estado de inconsciência, mas também é escatologia. Então, escatologia é uma coisa que nós experimentamos e vivenciamos no nosso dia a dia. O próprio sermão profético do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, em outros lugares, outras porções dos evangelhos e até mesmo de cartas paulinas, joaninas, falando sobre os últimos dias, aponta e mostra coisas que nós experimentamos hoje, como o surgimento de falsos profetas, o surgimento de falsos cristos, a realização de falsos milagres, o surgimento do anticristo, a falta e a frieza do amor, a transgressão da lei, tudo isso fala sobre escatologia. Então não é algo que está ligado apenas a um futuro muito distante, é algo que está ligado a nós hoje. Então escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, tanto aquilo que fala de maneira geral, né, como é a volta de Jesus, juízo, milênio, como aquilo que fala da natureza individual da escatologia, como, por exemplo, o caso da morte, do estado do homem na morte. Então, escatologia nada mais é do que o estudo dessas coisas. E toda palavra que é acompanhada desse sufixo, né, logia, significa estudo sobre algo ou alguém. Nós temos aí teologia, teo, Deus, logia, estudo sobre Deus, angelologia, né, eu estudo sobre os anjos e por aí vai. Então, a palavra escatologia, esse termo técnico escatologia, não varia nada dessas outras definições. É o estudo sobre as últimas coisas, que, como foi falado, não se refere apenas a coisas distantes, mas se refere também a coisas que nós experimentamos e vivenciamos no presente.
Legal. E, cara, a gente, como adventistas, principalmente, a gente deveria estar muito bem acostumado com essa palavra, né? Porque a nossa igreja nasceu da escatologia, né? A gente nasceu olhando pro fim e olhando pro futuro. As bases adventistas foram isso, né? E a gente, o desenvolvimento das nossas doutrinas foram tudo muito importante, mas o estudo do Apocalipse, das profecias, do fim, da cronologia, né, do escatom, né? Então a gente, tudo isso tinha que fazer parte, né, da gente. Mas sei lá, talvez falta um pouco, e eu me culpo, como pastor, de repente, da gente colocar isso um pouco mais próximo dos irmãos, né? Apesar da gente falar sobre isso, não nesses termos, mas é bom que os irmãos saibam que esse termo existe. Eu acho que é importante para o intelecto dos nossos irmãos e para a vida espiritual deles também.
Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos dentro da nossa igreja e também dentro do cristianismo, do protestantismo em geral, é que nós não damos muita ênfase na teologia técnica. Nós preferimos explicar o que significa as doutrinas, expor as doutrinas quando isso é feito, e nós deixamos de lado o técnico. Nós achamos que alguns irmãos, por serem simples, mais humildes, não são capazes de compreender coisas mais ricas, mais detalhadas, mas na verdade é ao contrário, né? O Senhor Jesus, quando ele chama os seus apóstolos e os seus primeiros discípulos, ele não vai buscar os membros do Sinédrio, ele não vai buscar aqueles que estão nas cortes, aqueles que estão no império, ele vai buscar pescador, ele vai buscar cobrador de impostos, ele vai buscar e fazer de uma samaritana que estava ali naquele posto para pegar água, uma missionária, uma enviada dele para comunicar que ele era o Messias. Ou seja, ele se utiliza de pessoas humildes, se utiliza de pessoas simples. A igreja, ela não pode se distanciar dessa sua missão, que é de tornar pessoas simples e que pro mundo são coisas loucas, para comunicar aquilo que é o poder de Deus, que o Senhor mesmo comunicou a essa palavra, que é a palavra do Evangelho, o seu poder para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, por mais que ele também seja algo simples, ao mesmo tempo ele é algo complexo. E a igreja, ela não pode se distanciar disso, e ela deve investir nisso para que os seus membros conheçam e estejam como o próprio Paulo disse que Timóteo deveria ser, um obreiro aprovado, deve ter nada que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Legal, falta um pouquinho de autoestima para os nossos irmãos, então.
De fato.
Vamos seguir lá, então. O que não é escatologia, então? Existe um tipo de escatologia que a gente pode descategorizar ela como escatologia? A gente pensa que é, mas não é? Seria isso?
Pode também. Uma escatologia clássica que nós temos e nós vemos, principalmente agora, nesses últimos dias, né, de muita fake news e até mesmo da propagação da mídia, a escatologia de jornal. Essa nós não podemos considerar como uma escatologia. Por quê? Porque ela está baseada apenas em manchetes. Ela está baseada em notícias, né? O que o jornal comenta, o que a imprensa publica, o que acontece. E muitos irmãos, eles estão focando nessa escatologia de jornal e deixando de olhar para aquilo que o verdadeiro manual de escatologia diz a respeito dos últimos dias, que é a palavra de Deus.
Mas, por exemplo, o que seria essa escatologia de jornal? Assim, dá um exemplo assim, mais claro. Assim.
Olha, nós podemos colocar alguns exemplos, não apenas um, mas alguns exemplos, não apenas dentro da escatologia adventista, como também fora. Mas dentro da escatologia adventista, por exemplo. Uma coisa que nos é muito distintiva e ao mesmo tempo cara, são a interpretação que nós temos de Daniel e Apocalipse. São interpretações que muitas das vezes não conversa com a maioria da interpretação escatológica do restante do protestantismo. Isso não é um ponto sectário, um ponto exclusivista, mas é uma interpretação diferente de assuntos que são, na verdade, campos abertos. Porque a escatologia é um campo aberto, é uma terra de ninguém, a verdade é essa. Mas, por exemplo, nos é muito caro essas interpretações de Daniel e Apocalipse e nós entendemos que nos últimos dias acontecerá o que é chamado de decreto dominical. O decreto dominical é um decreto que será expedido dos Estados Unidos, forçando uma guarda, uma observância do domingo como o dia do Senhor, um falso sábado no lugar do verdadeiro sábado, que é o sábado do sétimo dia, que é o sinal, o selo de Deus na lei com o seu povo. Um sinal que identifica Deus como criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Né? O próprio Apocalipse capítulo 14, versículo 7, ele chama todos os homens para adoração a esse Deus, fez todas as coisas e que descansou no sétimo dia para adorá-lo nesse dia. Mas o decreto dominical, ele vem, né, como uma imposição para uma guarda de um falso sábado, caso seria o domingo. Então, quando alguns irmãos veem algumas notícias, por exemplo, o Papa visitou os Estados Unidos, né, ou há um projeto de lei querendo derrubar a separação entre o Estado e a Igreja, alguns irmãos já começam a se alarmar, né, já começam a propagar notícias, o decreto dominical já vai sair amanhã, a chuva serôdia vai cair de madrugada, então quem não estiver orando, quem não estiver buscando, vai se perder, a porta da graça já vai se fechar. Não é bem assim, né? Essas coisas, elas têm um período de tempo para se cumprir, não vai ser assim de uma hora para outra. Né? A Igreja, ela já vai estar sendo preparada por Deus, aqueles que estiverem firmados no estudo profético, no estudo das Escrituras, estarão preparados, estarão atentos para esses fatos, para esses acontecimentos, então não é dessa forma.
A gente tem tanta sede por essa parada assim desse tipo de notícia, né? Que vários irmãos engolem muita fake news.
Muita, demais.
Muita fake. A mais horrorosa que eu já vi até hoje, que foi genial, na verdade. O cara que lançou essa fake news, assim, matou a pau, assim, porque foi... Na verdade, serviu de lição pra nossa igreja. Eu não sei se você lembra, uma declaração, um discurso, na verdade, do Obama.
Eu acho que sim.
Onde a legenda não tinha nada que ver com o que ele tava falando.
Eu acho que sim.
E aí os caras colocaram na legenda que, nossa, vai assinar o decreto dominical, que agora vamos fechar as igrejas, que não sei o quê. Nossa, o que teve de visualização e compartilhamento da parte dos nossos queridos irmãos, cara, muita coisa.
É assim, é algo extraordinário, né? Se a gente for analisar caso por caso, declaração por declaração, a gente não sabe se ri ou se chora, porque são coisas, assim, extremamente absurdas. Teve até uma também que rodou algum tempo na internet, que o Ted Wilson, que para quem não sabe é o presidente geral dos adventistas no mundo, ele fez uma declaração, entre aspas, uma declaração, falando sobre o decreto dominical que já estava para ser assinado nos Estados Unidos, que a igreja em todo mundo deveria se unir pedindo um reavivamento e uma reforma e tererê, tererê. Ou seja, são coisas desse tipo, são informações dessa categoria que não podem ser consideradas uma escatologia bíblica, porque essa palavra escatologia, por mais que ela sozinha já tenha o seu valor e tenha a sua devida interpretação, porque é o estudo das últimas coisas, mas existem vários tipos de escatologia. Existem a escatologia das Testemunhas de Jeová, existe a escatologia dos muçulmanos, existe a escatologia dos budistas, existe a escatologia dos mórmons, mas a escatologia que nós devemos nos preocupar e que nós devemos amar, que nós devemos nos empenhar em entender e ensinar de maneira fiel, criar esperança para criar criar um conforto, um consolo verdadeiramente no coração daqueles que nos ouvem, é a escatologia bíblica, a escatologia que parte da palavra de Deus. Porque algumas vezes nós achamos que não adulterando o evangelho, ou seja, não adulterando a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a ministração de Cristo, você pode adulterar qualquer outra coisa. Só que na verdade não é bem assim, porque a escatologia é uma parte integrante do evangelho. Nós podemos dizer que evangelho, ele se divide em 50% soteriologia e 50% escatologia, porque não existe uma soteriologia sem escatologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Então, se nós entendermos que os principais quatro pilares, né, do cristianismo, criação, queda, redenção e consumação, sem a consumação, a restauração de todas as coisas, o tratamento final de Deus para com o pecado, para com o pecador, toda a história da redenção perde seu sentido. Então, se nós adulteramos a escatologia, nós também estamos adulterando o evangelho. É por isso que no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele é muito enfático por revelação, que ele diz que qualquer um que acrescentar neste livro alguma coisa ou adulterar, tirar nele, dele alguma coisa, a sua parte também será tirada da árvore da vida, né? Da herança final. Então é algo muito sério e que as pessoas algumas vezes compartilhando fake news, acreditando também em fake news, ainda que não propositalmente, né? Mas é algo que deve ser parado para pensar e deve ser analisado. A Bíblia hoje, as informações hoje, a mídia hoje, a globalização, a tecnologia hoje nos permite uma coisa que os nossos irmãos do passado não tinham, que é o quê? Informação. Nós não devemos, hoje em dia mais ainda, nós não devemos comer pela mão dos outros. Se existe um princípio que hoje em dia pode ser aplicado e vivenciado de maneira irrestrita, é o princípio do livre exame das escrituras. Se antes nós não tínhamos um acesso a uma interpretação correta e fiel das escrituras, hoje nós temos. E para sair um pouco do meio adventista, alguns irmãos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, também vivem isso, né, por acreditar em um arrebatamento antes da grande tribulação e aquela questão toda, acham, por exemplo, que o chip, né, a marca da besta, é um chip, é um código de barras. Então, quando teve o advento do código de barras, muitos irmãos se alarmaram. A gente não pode usar isso, a gente não pode aceitar isso, que é a marca da besta. É, até pouco tempo atrás, o chip, que até aqui no Brasil teria um documento único, que teria passaporte, carteira de identidade, CPF, e naquele documento teria um chip. Aí o pessoal ficou, né? Ah, mas isso aí já é a preparação para a marca da besta, porque hoje esse chip está num documento, mas posteriormente vai estar na testa, vai estar na mão, e aquela questão toda. E a gente sabe que não é bem assim. A gente não pode se basear em notícias ou em informações desse tipo para criar ou para conduzir o povo à escatologia. Escatologia não é para criar medo e nem alarme. Escatologia é para criar, para suscitar no coração das pessoas fé, para que elas confiem e esperem a bendita esperança que é a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desde a pátria celestial. Esse é o escopo, a finalidade de toda a escatologia: conduzir em segurança e em conhecimento o povo de Deus até o fim.
Caraca, mano, eu vou dizer uma coisa pra você do fundo do meu coração. Se a gente parasse agora esse Teolocast e botasse no ar já esses, deixa eu ver aqui, 26 minutos de conversa que a gente teve até agora, já vai valer muito, mas muito a pena. Cara, quanta coisa boa eu tô escutando da sua boca, menino. Deus seja louvado por isso.
Louvado seja Deus, amém.
Vamos lá, cara, tem muita coisa aqui, a gente tá com uma pauta aqui, que eu já até falei pro Marcos que se não der tempo, a gente faz outro. Não tem problema, com a gente não tem erro. A gente divide em dois. Mas eu acho que a gente vai conseguir tirar muita coisa boa. Ô Marcos, vamos avançar então aqui no nosso tempo, tá muito bom.
Vamos.
Cara, você tá me surpreendendo. Na verdade, eu tô surpreso com você. eu achava que ia ser bom esse Teolocast. Até falei pra você que eu tava bem ansioso.
Sim, eu também tava.
Eu tô surpreendido, na verdade. Tô surpreendido de verdade. Mas vamos lá. Cara, os pais da igreja, vamos pros pais da igreja. Como é que eles entendiam a questão escatológica, como é que eles pensavam no fim, como como que eles traduziam o que eles liam da escritura.
É muito interessante nós olharmos os pais da igreja como pessoas que esperavam a vinda de Cristo de maneira iminente. Eles esperavam a vinda de Cristo a qualquer momento. Na verdade, não é bem a qualquer momento, porque o apóstolo Paulo, ele já tinha os advertido, especialmente em sua carta aos Tessalonicenses, que a vinda do Senhor seria precedida pela manifestação do iníquo e pela grande apostasia. Nós sabemos que a apostasia, ela seria, ou melhor, ela aconteceria dentro do cristianismo. O cristianismo, ele se dividiria, ele se desviaria da verdade. Deus sempre teria o seu remanescente fiel, o remanescente eleito segundo a sua graça, aqueles que Deus elegeu de antemão. Deus sempre teria estes, mas aconteceria no cristianismo uma grande apostasia, uma grande divisão, um desvio da verdade escriturística, da verdade evangélica contida na revelação da palavra de Deus, e o surgimento do anticristo partindo dessa apostasia. O anticristo não apenas partiria dessa apostasia, como também ele encabeçaria a apostasia, porque sempre foi do objetivo de Satanás se parecer com Deus, e não apenas se parecer com ele, mas substituir Deus tudo quanto ele pudesse. A palavra grega para anticristo não tem nem apenas o sentido de ser uma oposição a algo ou alguém, mas tem também o sentido de ser um substituto. Então o anticristo, ele seria, ou também ele será, também no final dos tempos, agora, para encerrar o tempo de graça, o período da graça, será uma pessoa que substituirá Cristo, em certo sentido, trazendo e arrugando para si títulos, honra e glória que pertence apenas ao Cordeiro de Deus. E esse anticristo, ele teria esse papel. Eu digo isso por quê? Porque então a volta de Jesus, ela não seria tão iminente assim. Ela seria breve, mas não tão iminente.
Esse, na verdade, era o problema da galera de Tessalônica, né?
Sim.
Eles eram meio pirados com esse negócio da volta de Jesus e realmente eles ficavam pregando, né? Tipo, ó, Jesus... É igual acontece hoje, né? A galera aí fala assim, agora vai, né? Agora vai, porque olha só. Então, Paulo dá uma esfriada na galera, fala assim, ó, calma lá, pessoal, não é bem assim. Então, acho que sempre teve, né, essa galera mais malucona, assim, que fala que Jesus vai voltar daqui um ano, dois anos, três anos.
O extremismo na igreja, na verdade, sempre aconteceu, né? Sempre teve aqueles dois extremos dentro da igreja, especialmente na escatologia, que é Jesus está voltando, então a gente vai parar de fazer qualquer tipo de coisa, até trabalho missionário a gente não vai fazer mais porque Jesus está voltando. Então quem já teve que ser salvo, já foi selado, já foi, Jesus vai voltar e acabou. E tem aqueles que consideram a volta de Jesus como uma utopia, né? A volta de Jesus é apenas um sonho distante que nós vislumbramos, mas apenas para que a igreja conclua sua missão, apenas para que as pessoas estejam preparadas, mas é mais fácil você morrer do que Jesus voltar. Então sempre teve esses dois extremos, e o apóstolo Paulo, para a igreja de Tessalônica, ele escreve a segunda carta dizendo, olha, se você não quer trabalhar, que você também não coma, porque Jesus, ele sim vai voltar, mas antes do Senhor voltar, vai acontecer uma grande apostasia, vai aparecer o anticristo, vai haver uma perseguição muito maior do que essa que vocês estão enfrentando, porque tanto Daniel diz, como o Senhor Jesus também fazendo ressoar as palavras do profeta Daniel no Novo Testamento, dizendo que a grande tribulação não é apenas grande porque ela vai abarcar toda a terra, mas ela é grande porque não houve, não há e não haverá outro tempo igual a esse. Então o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, então vocês não precisam se preocupar, porque essa perseguição que vocês estão sofrendo, não é nada perto da grande tribulação. Então vocês podem calçar o sapato de vocês, podem vestir as vestes de vocês e trabalhar, porque Jesus vai voltar sim, na verdade ele já até está voltando, porque Paulo também diz em Tessalonicenses que nós os que estivermos vivos, ou seja, ele tinha esperança em estar entre aqueles que contemplariam o Senhor voltando sobre as nuvens dos céus, mas ele também, nós estudando na lição da escola sabatina no trimestre passado, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele também, quando tinha oportunidade, ele não deixou a sua tarefa e a sua profissão, que era de construtor de tendas, né? Ele não deixava. Quando ele tinha oportunidade, ele ia, ele fazia. Então ele sempre foi muito trabalhador, tanto no sentido do reino, quanto no sentido também secular, embora não haja essa divisão biblicamente, né, de secular e espiritual, mas ele sempre procurou trabalhar. E ele disse isso aos Tessalonicenses. Então, vocês trabalhem, vocês vão, façam o que tem de fazer, porque Jesus vai voltar sim, mas quando ele voltar, haverão alguns sinais iminentes da volta dele. Vocês agora já estarão cientes disso e vocês poderão se preparar melhor. Mas os pais da igreja, eles não eram pessoas fortes, altamente escatológicas. Eles esperavam a vinda do Senhor de maneira muito ansiosa. Eles não tinham, assim, uma pretensão de crer numa volta de Jesus apenas daqui a 2000 anos, apenas daqui a 3000 anos. Não, eles esperavam a volta de Jesus já para o seu tempo. E eles esperavam a volta de Jesus como um refrigério, um tempo de refrigério para a igreja que naquele tempo estava sendo tão perseguida pelo Império Romano, principalmente, né, pelos imperadores Domiciano, pelo Nero, pessoas que eram altamente movidas e influenciadas por Satanás. Então eles ensinavam a volta de Jesus, ensinavam o final dos tempos com gosto, com prazer, com alegria de saber que eles estavam se morrendo, eles estavam dando a sua vida, muitos irmãos estavam indo para as fogueiras, estavam indo para as arenas, mas eles tinham ciência de que aquele mesmo Cristo que havia morrido, ressuscitado e ascendido aos céus era também o mesmo Cristo que iria, quando voltasse, ressuscitar aqueles que estavam morrendo. Esse é o discurso do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu estou pregando isto para vocês, eu estou anunciando este Jesus para vocês, que irá voltar e que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, juntamente com o Senhor nos ares, seremos transformados e nos encontraremos com ele, para que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança. Eu conto isso para vocês, eu anuncio isso para vocês, porque a minha missão como pregador, a minha missão como apóstolo, é de preparar um povo que não apenas tem ciência de que Jesus vai voltar, mas que entrega a sua vida e que labuta por este Jesus que, quando vier, dará recompensa a cada um segundo as suas obras. Então a minha missão é essa. E os pais da igreja, eles não se afastaram disso. Nós temos desde o relato talvez mais antigo ali dentro dos pais da igreja e do final do primeiro século, a própria Didaquê, né, que também é chamada de a Constituição dos Apóstolos, que ela expressa muito bem o final dos tempos. Ela dá todas as sessões, ela fala sobre a ceia, é uma mini confissão de fé, e que ela termina falando sobre a escatologia, ela termina falando sobre o final de todas as coisas, termina falando sobre a restauração de todas as coisas. Porque os pais da igreja, eles viam o seguinte, que se nós esperamos Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, se nós esperamos Cristo apenas para este mundo, apenas para este, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não estamos nesta terra porque nós gostamos dela, porque nós temos prazer nela. Nós estamos aqui como peregrinos. A nossa pátria, diz Filipenses 3:20, não é aqui, ela é celestial, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós andamos neste mundo certos de que nós teremos um paradeiro, nós teremos um destino, e que este destino, estas águas desta jornada, desaguam no mar celestial, no mar da nova terra.
Você vai querer, Marcos, de repente, deixar claro também o que é pré-milenismo?
Sim, sim. Eu não tinha comentado sobre o pré-milenismo antes, porque a gente estava tratando mais sobre a escatologia geral, né? Sobre a esperança que eles tinham no retorno de Cristo, que era algo muito breve, não era iminente, porque eles sabiam que algumas coisas ainda haveriam de acontecer, mas era uma esperança breve. Pré-milenismo, nós temos aí uma divisão sobre o milênio que se dividem em três termos. Estes termos são pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Nós vamos explicar detalhadamente cada um, mas começando pelo pré-milenismo, que era a posição oficial e a posição predominante nos três primeiros séculos, ela era defendida pelos pais da igreja. E o pré-milenismo nada mais é do que a crença ou a esperança de uma volta de Jesus antes do período ou antes do reino milenial. Alguns irmãos hoje em dia, e a partir também do quarto século, começaram a defender outras formas de milênio, ou seja, outras expectativas sobre como se daria este reino milenial. Alguns acreditam que não haverá de nenhuma forma esse reino milenial, na verdade ele já está sendo espiritual, como é o caso do milenismo que nós vamos ver logo mais. Existem os pós-milenistas que acreditam que haverá um milênio, só que este milênio não é um período definido de tempo de 1.000 anos. Na verdade, ele pode ser um período tão grande quanto ou menor, mas que será um período de prosperidade, um período de avanço do evangelho, um período de propagação da verdade, da diminuição do erro, do aprisionamento de Satanás, e que após esse período, então, Jesus volta para estabelecer o juízo e o estado eterno. Mas o pré-milenismo, ele defende uma volta de Jesus antes desse período do milênio e entende que esse milênio, ele é um período literal. Existe uma diferença aí entre os pré-milenistas? O pré-milenismo, ele pode ser pré-milenismo histórico ou pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico era o pré-milenismo defendido pela igreja nos 3 primeiros séculos, que era o pré-milenismo que entendia que a igreja passava pela grande tribulação, ela passava pela perseguição do anticristo, ela via, embora não fosse vítima, mas ela via o derramamento da ira de Deus, do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores impenitentes, e essa igreja, ela entrava, quando Jesus voltasse, nesse reino milenial, onde ela governaria com Cristo a terra, ela reinaria com Cristo durante esse período de 1.000 anos. E o pré-milenismo dispensacionalista, que nós vamos ver depois o que que é dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista já não entende dessa forma. Ele crê que Jesus também volta antes da grande tribulação, mas ele vê que Jesus arrebata a igreja secretamente antes de 7 anos de grande tribulação. E depois dessa grande tribulação, Jesus volta para defender Israel na batalha do Armagedom. E nessa batalha do Armagedom, as nações que apoiarem Israel, as nações que forem a favor do povo de Israel, entrarão junto com Cristo, junto com a igreja que foi arrebatada 7 anos antes, e junto de Israel nesse milênio. E os pré-milenistas?
Peraí. Porque assim, eu já tinha dito pra você que, como adventista, conheço só a escatologia adventista praticamente. Conheço bem pouco do que você está falando agora, né? Que é a questão do pré-milenismo dispensacionalista. Então, os nossos amigos dispensacionalistas, eles acreditam então que chegamos no tempo do fim, Jesus, Deus, arrebata os fiéis pro céu, no caso.
Sim.
E aí, o que está acontecendo na Terra nesse tempo? E aí vai entrar nessa grande tribulação, seria isso?
Isso. A grande tribulação, segundo o dispensacionalismo, eu vou ter que dar um quadro maior, né, sobre esse assunto, porque não dá para falar de grande tribulação sem falar de outros assuntos. Mas Daniel capítulo 9 profetiza 70 semanas de Daniel, né? Daniel, ele recebe do anjo uma revelação de que Deus, ele corta um período de tempo, de um espaço maior, que nós adventistas entendemos por Daniel 8:14, que é da...
Ah, já entendi. Eles interpretam, então, esse gap aí como esse arrebatamento e essa espera até o reino.
Então, aí nós adventistas entendemos que a profecia de Daniel 8:14, das 2.300 tardes em manhã, falam de dias que, na verdade, são anos, né? E que começa pelo decreto do rei Artaxerxes e vai até 1844. E desse período de tempo, Deus separa 70 semanas de anos, que na verdade dá aí 490 anos. E nesses 490 anos, nessas 70 semanas, os dispensacionalistas entendem que 69 semanas se cumprem até a vinda do Messias. Porque o próprio texto de Daniel capítulo 9 diz que o Messias seria retirado ou seria cortado. Na verdade, então, eles entendem que a 69ª semana fala sobre a morte de Jesus, fala sobre a morte do ungido, a morte do Messias. E desde então, Deus, ele pausou Israel, ele pausou o seu plano para Israel. Israel agora está suspensado, né? Ele está suspenso do plano de Deus por um tempo, no chamado lacuna profética. Essa lacuna profética, ela é está contida nela a igreja. A igreja é contida nessa lacuna profética. Agora, Deus, ele suspende a sua ação com Israel e ele se volta para a igreja. A igreja é o povo pelo qual Deus, em todos os gentios, está chamando para a salvação. É diferente do povo de Israel dentro do dispensacionalismo, porque Israel é Israel e igreja é igreja. Nós que temos uma compreensão diferente, nós entendemos que a igreja, não a substituição destruição, mas é a sequência de Israel. Ela não substitui Israel, é a continuação de Israel. Mas os dispensacionalistas não entendem assim. Eles entendem que da 69ª semana até a 70ª semana acontece algo chamado de lacuna profética, em que Deus está tratando com a igreja, em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre os gentios, e que Deus então se volta para todos aqueles que não são judeus para dar a eles um tratamento de salvação. Mas a 70ª semana ela ainda não foi cumprida. Então ela será cumprida. E quando ela vai ser cumprida? Ela vai ser cumprida na grande tribulação. A 70ª semana é uma semana de 7 anos. Segundo o dispensacionalismo, é uma semana de 7 anos. E é uma semana que fala sobre juízo, fala sobre reconstrução, fala sobre a quebra de um pacto. Então, quando os dispensacionalistas falam da 70ª semana, eles estão falando de um tempo que começará depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja não faz parte de Israel. E se a igreja não faz parte de Israel e nem é uma continuação de Israel, a igreja ela deve ser retirada por meio do arrebatamento desse tempo, porque é um período em que Deus voltará a tratar particularmente com os judeus. Então, nesse período, nesse tempo, os judeus, eles voltarão para sua terra, reconstruirão o terceiro templo. O anticristo, depois, haverá uma divisão entre 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de paz, de prosperidade, de alegria. E os últimos 3 anos e meio será de grande tribulação. A tribulação que Jesus se refere, que não houve, não há e jamais haverá tribulação igual. E no final desses últimos 3 anos e meio, acontecerá lá no Monte Megido o que é chamado de Armagedon, que na verdade são as nações, Gog e Magog, se levantando contra o povo de Israel com o objetivo de destruir o povo de Israel. E aí Jesus, ele desce com a igreja que já foi arrebatada 7 anos antes, resgatar o povo de Israel, destruir essas nações inimigas e fazê-los adentrar no reino milenial que não é no céu, mas na terra. Então a diferença do pré-milenismo dispensacionalista e pro pré-milenismo histórico ou clássico é que o pré-milenismo histórico ele defende que Israel e a igreja são a mesma coisa, a igreja é a continuação de Israel, que passará normalmente pela grande tribulação. Essa grande tribulação ela não precisa ser ou não tem necessidade de ser de 7 anos. O pré-milenismo dispensacionalista já entende que a igreja ela vai ser poupada dessa grande tribulação. A grande tribulação ela é voltada apenas para os judeus, e os judeus no final dela será livrado pelo Senhor Jesus, pelo Messias, que desce com a igreja e faz-os adentrar no milênio. Eu sei que é complexo, mas a escatologia dispensacionalista ela é dessa forma, ela é desse jeito. Para a pessoa entendê-la de forma clara o que ela ensina, é necessário bastante tempo de estudo e afins, né?
Legal. Não, mas eu acho que ficou aí claro pra galera também. Lógico, é bem complexo, né? Mas assim, de forma bem geral, né? Bem geralzona. Pré-milenismo são aquele grupo de pessoas que acreditam que Jesus volta antes do milênio.
Antes do milênio.
Jesus volta e em seguida vem o milênio.
Sim.
Aí dentro desse pré-milenismo, dos crentes no pré-milenismo, aí vai ter o histórico.
Exato.
Que como a gente pode... já tô meio perdido aqui.
Faz parte.
O histórico seria, então, aqueles que acreditam que é literal.
Sim.
Que a Israel a igreja é a continuação de Israel.
Exato.
Né? E é visível, é algo visível, literal e para todo mundo, etc. Né? E você vai ter a segunda parte, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Nesse caso,
sim,
igreja é uma coisa, Israel é outra. Jesus, ele arrebata secretamente a igreja para o céu antes da tribulação. Essa tribulação vai fazer com que, então, o povo de Israel se volte para o Senhor. Seria uma coisa assim? Eles iriam se converter aí em geral?
Exatamente, exatamente. E aí nós adentramos agora na questão dos pais da igreja, como eles se relacionavam com isso. O pré-milenismo adventista que nós estamos acostumados, e eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes sejam adventistas, nós estamos acostumados com um pré-milenismo que fala que quando Jesus voltar, após, né, o fechamento da porta da graça, quando ele retornar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né, ressuscitar os mortos, nós vamos nos encontrar com ele nos ares e nós vamos subir para Nova Jerusalém, nós vamos subir para o céu, onde nós começaremos o milênio, que na verdade não é um período apenas de reinado, um período apenas de descanso. Nós, adventistas, ampliamos o sentido que é o milênio e nós colocamos o milênio como um tempo de juízo. Só que não é o juízo da igreja. O juízo da igreja aconteceu antes da volta de Jesus e que já está acontecendo neste tempo, que nós entendemos que acontece desde 22 de outubro de 1844, o chamado juízo investigativo ou pré-advento, exatamente porque ele acontece antes do segundo advento, antes da volta de Jesus. Então não é um juízo para a igreja, mas é um juízo comprobatório. É um juízo que fala a respeito daqueles que se perderam. Por que eles não estão ali, o porquê o seu nome não foi escrito no livro da vida, o porquê eles não fizeram parte daqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, porquê eles não foram trasladados. Ou seja, é um juízo que fala a respeito daqueles que se perderam. Isso é de uma visão, ou em uma visão adventista. A visão dos pré-milenistas históricos e dos pais da igreja em geral é de um pré-milenismo ou de um milênio que se dá na Terra. E com que objetivo se dá esse milênio? Exatamente para se cumprir algumas profecias pendentes concernentes à restauração da Terra, concernentes à posse da Terra pelo povo de Deus, e que, segundo eles, não há outro tempo para seu cumprimento senão no milênio. Então, o milênio, para os pais da igreja e para tantos outros pré-milenistas, inclusive nos nossos dias, é de que este milênio fala de uma restauração da Terra. Este milênio, ele fala de cumprimento de profecias pendentes, que segundo eles não eram profecias condicionais, se Israel obedecesse e fosse fiel a Deus. Na verdade, para eles são profecias incondicionais, que Deus apenas deu uma pausa e que ele fará seu cumprimento no reino milenial, e quando se der este milênio, essas profecias serão cumpridas, serão estabelecidas. Nós podemos aí colocar, Clemente de Roma, ele tem uma frase que ele diz o seguinte em uma de suas citações: sejamos bons uns para com os outros, conforme a compaixão e a doçura daquele que nos fez. Está escrito: os bons habitarão a terra e os inocentes serão deixados sobre ela, mas os pecadores serão exterminados dela. Ou seja, ele era um teólogo pré-milenista que entendia que quando Jesus voltasse, aqueles que fizeram o bem, aqueles que foram bons, que conforme diz o livro de Salmos, os mansos herdarão a terra, eles serão deixados sobre a terra, enquanto aqueles que fizeram o mal, eles vão ser destruídos dela. Policarpo, ele também, que era um sucessor de João, ele diz o seguinte: por isso, cingi vossos rins e servi a Deus no temor e na verdade, abandonando as palavras vãs e o erro de muitos, crendo naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos e lhe deu a glória e o trono à sua direita. Tudo o que existe no céu ou na terra lhe está submisso. Tudo que respira o celebra, a ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos, e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, não retribuindo mal com mal, injúria com injúria, golpe com golpe. Ele entende que haverá uma ressurreição parcial, uma ressurreição apenas dos justos, já que os ímpios ressuscitarão apenas no final do milênio. E ele entende, então, que se nós amarmos a Deus como o Senhor nos amou, se nós nos abstermos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro e etc., nós ficaremos de pé, nós ficaremos vivos nesta terra quando o Senhor voltar e estabelecer o reino milenial. O Didaquê também diz a respeito disso, que a citação fala o seguinte: então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos. Como foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. É muito interessante que o Didaquê, essa Constituição dos Apóstolos, diz duas coisas. Primeiro, que nem todos ressuscitarão, apenas os justos. E segundo, que todo o mundo assistirá, ou seja, não será algo. Então, a maioria dos pais da igreja, até o quarto século, eles eram pré-milenistas, históricos, porque eles entendiam que a igreja passaria pela grande tribulação, que o Senhor viria dar a recompensa pela igreja, ressuscitando os mortos, transformando os vivos e fazendo-os introduzir neste reino milenial que se estabeleceria sobre a Terra. Apenas a partir do quarto século que começa a surgir uma doutrina chamada de amilenismo, que negava esse reino literal do Senhor sobre a Terra e começou a alegorizar esse reino, falando que ele era, na verdade, um reino espiritual e não um reino físico, que seria estabelecido por ocasião da vinda do Senhor.
Legal, legal, muito bom, muito bom. Então, em outras palavras, os pais da igreja, eles eram pré-milenistas. Cara, hoje, isso, ou seja, a igreja adventista é quase uma voz sozinha no meio cristão? Ou a gente tem muita gente ainda que crê no pré-milenismo histórico?
Na verdade, não existem tantos assim, não. Porque se nós formos contar pré-milenistas históricos, na verdade não são muitos, são até poucos, se nós virmos, por exemplo, o tanto, né, de pais da igreja que defendiam isso e que era a posição predominante da igreja até o quarto século. Na verdade, se hoje nós formos contar isso, a ortodoxia cristã, ela não é predominantemente pré-milenista histórica, mas ela é predominantemente, hoje em dia, pré-milenista dispensacionalista. Porque hoje em dia, por exemplo, nós temos muito mais irmãos que falam de um arrebatamento pré-tribulacional, um arrebatamento antes da grande tribulação, um arrebatamento secreto, tanto é que nós temos até filmes que falam sobre isso, né? Como, por exemplo, Deixados para Trás. Nós temos uma trilogia de Deixados para Trás. Deixados para Trás o filme, Deixados para Trás Comando Tribulação e aquilo tudo. E nós temos vários outros também, outras trilogias. Eu já fui dispensacionalista e eu era fascinado com esses filmes. Tinha uma série que eu gostava muito que chamava Um Ladrão na Noite. Jesus voltava durante uma manhã, se eu não me engano. Era de um dia comum, não era domingo nem sábado, de um dia comum, e a partir daí se instaurava o desespero na Terra e por aí vai. Então tem muitas pessoas que defendem sim um milênio literal, mas antecede esse milênio eventos que não constava na doutrina dos primeiros pais da igreja e dos apóstolos, como é o caso do arrebatamento secreto, por exemplo, que a Didaquê ela já tira de cabeça quando diz que o mundo todo assistirá à volta do Senhor, não é algo secreto.
Show de bola. Então você é fã do Nicolas Cage, então?
Você acredita que esse filme novo que lançou, eu não vi ele.
Você não viu?
Eu cheguei a ver o trailer, mas eu não vi o filme. Mas engraçado, você falando de Nicolas Cage, no filme Deixados para Trás, o anticristo, ele chama Nicolai.
Sério?
É sério, não foge muito, né? O Nicolai do filme, ele vira presidente da Organização das Nações Unidas, ele bota o terror mesmo. Então, por mais que eu não tenha visto o filme com o Nicolas Cage, eu vi o filme do Nicolai. Posso dizer que, de certa forma...
É, tá no rumo. Marcos, é o seguinte, mano, nosso Teolocast vai se transformar numa série. Porque a gente já tá com uma hora de gravação aqui e falta muita coisa ainda pra gente conversar. A gente ainda tem que falar do amilenismo otimista ou pós-milenismo, né, em Santo Agostinho. A gente tem que falar do pós-milenismo ainda, que a gente não falou um pouco, a gente falou bem pouco dele, o que é isso. E tá, tem um montão de coisa aqui pra gente falar, né, a gente tem que falar um pouco mais de dispensacionalismo também, a ascensão do pré-milenismo, a predominância no protestantismo e tudo isso, e muito mais. Eu quero, cara, ouvir também um pouco do seu testemunho, porque você era um pré-milenista dispensacionalista, é isso?
Eu era um pré-milenista dispensacionalista. Eu era.
Exatamente. Então, eu quero ouvir de você como é que aconteceu essa transição, ou seja, quando você se deparou com uma outra interpretação. Eu quero saber como é que você se sentiu em relação a isso, quais foram as suas lutas, as suas maiores dificuldades. Mas, Marcos, a gente vai ter que deixar esse para o nosso próximo episódio, para o nosso Teolocast não ficar tão grande assim. Então, se você topar, eu acho que você vai topar, a gente vai continuar a nossa gravação e vamos dividir esse negócio aí. O que você acha?
Não, já tá mais que confirmado. Só falar o dia que eu me disponho a estar aqui novamente.
Show de bola. Galera, hoje a gente aprendeu, Marcos, só fazendo um resumão aí, a gente aprendeu o que é escatologia, né? Definição certinha do que é escatologia, o que não é escatologia. Isso aí eu achei fantástico. fantástico, máximo, muito bom. A gente aprendeu o que é pré-milenismo, dividindo ainda em pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, bem detalhadamente o que é um, o que é outro. Só não aprende quem não quer, porque tá bem feitinho. Só que ainda falta muito. Falta a gente falar sobre pós-milenismo, amilenismo e um pouquinho mais ainda, um pouquinho mais. Então, mano Marcos, muito obrigado. Eu acho que, cara...
Agradeço você pelo convite.
Eu vou dormir agora porque tá tarde, né? Já são 11 da noite. Mas a minha vontade era já ficar aqui nesse computador pra editar esse negócio. Porque, assim, olha, eu tô louco pra editar isso aqui. Tá muito legal. E a gente vai continuar.
Maravilha. Espero que os irmãos, eles consigam entender, né, o que foi passado. Eu entendo que é um assunto maçante, que não é um assunto fácil de digerir, de entender, assim, a priori, a primeira vez que se ouve. Mas eu espero que não fiquem apenas nas minhas palavras, que procurem por si mesmo, porque eu sei que a gente vai continuar falando disso, mas é muito importante nós entendermos que espantalhos não se fazem apenas com nós, né, conosco adventistas, se fazem também com outras posições teológicas, e nós não podemos incorrer num erro que nós tanto criticamos quando fazem conosco. Então nós precisamos nos aperfeiçoar no que dizem os irmãos de outras posições teológicas, escatológicas, para que nós não venhamos incorrer em falso testemunho e acabar, a gente guarda o sábado, mas entra em falso testemunho e acaba que a gente cancela, anula toda a lei por causa da desobediência em um princípio também deve ser observado por nós.
Até porque, né, Marcos, o que a gente está apresentando aqui, a gente não, você, né? É o resumo do resumo do resumo, né? A gente tem muita coisa.
Muita coisa.
Isso aqui é só para despertar aquela curiosidade santa, né? Pra gente buscar saber mais e conhecer mais, né? Então, jamais aqui a nossa pretensão é esgotar o tema, é somente mesmo levantar a peteca para vocês continuarem estudando aí na casa de vocês.
Amém. E eu me disponho a quiser, meu contato para. Eu sei que eu já falei isso contigo, eu não sou um professor de escatologia, de história da igreja, longe disso, eu tenho muita vontade de sentar em um banco de um seminário para aprender isso de maneira técnica, de maneira não leiga, mas eu me disponho aos irmãos que tiverem alguma dúvida e quiserem questionar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa para nós fazermos isso aí junto.
Olha que legal, gente. Então, ó, aproveita. A gente vai deixar o contato dele aqui na nossa descrição desse Teolocast. Teolocast não, né? Conforme o Marcos mesmo falou, Escatolocast. Então, vou deixar aqui pra vocês o contato dele e vocês entrem em contato aí, tirem as suas dúvidas. E pras moças que nos escutam, o rapaz é bonito, viu? E é solteiro.
Obrigado pela propaganda. Vamos fazer essa propaganda circular aí, quem sabe, né? Não gera frutos.
Não, vamos fazer uma campanha forte aí.
Amém.
Então valeu. Gente, obrigado e aguarde os próximos Teolocasts aí que a gente vai voltar e vamos continuar esse papo que tá muito legal. Eu tô ansioso para continuar escutando. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.